Capítulo 28. A noite que deveria ser esquecida. Continuei caminhando em direção à minha casa. A lua estava cheia e, junto com as estrelas, iluminava meu caminho. A tristeza aos poucos foi se transformando em raiva. Quando virei a esquina que dava para minha rua, vi várias pessoas junto a uma ambulância, em frente ao local em que eu morava. Senti um calafrio e, instintivamente, comecei a correr. Algumas pessoas começaram a me olhar como se estivessem com pena de mim. Entrei pelo portão sem pedir licença e continuei correndo em direção à porta. Um policial me segurou, me impedindo de entrar. Tentei me desvencilhar, mas ele era muito mais forte que eu. Pediu várias vezes para eu me acalmar.
Se acalme, garoto. Se acalme, garoto.
Dona Helena, nossa vizinha que fazia os deliciosos pães caseiros, estava na sala e, ao me ver, caminhou em minha direção com lágrimas nos olhos e me abraçou. Eu não quis perguntar o que tinha acontecido, tinha medo de ouvir a resposta. Tentei entrar e ela falou que seria melhor eu não presenciar aquela cena. Fiquei com medo, mas precisava ver com os meus próprios olhos. Dois homens, vestidos como enfermeiros, passaram por mim carregando, numa maca, um corpo enrolado num lençol. Pensei em levantar o tecido para ter ideia do que havia acontecido, mas Dona Helena foi mais rápida e me impediu. Quis me poupar. Ela me abraçou novamente e, chorando, pediu para que eu me acalmasse. Como poderia me acalmar? Eu queria saber o que aconteceu. Léo, sinto muito, disse Dona Helena. Seu pai teve um infarto fulminante. Não resistiu. Continuou enquanto chorava no meu ombro. Dona Helena parecia precisar mais de consolo do que eu. De qualquer modo, o meu mundo havia desabado pela segunda vez na mesma noite. Entrei em estado de choque. Não conseguia assimilar o que estava acontecendo. Várias pessoas vinham me consolar. Eu não conseguia acreditar. Parecia que tudo não passava de um mal-entendido. Bastaria acordar e tudo voltaria ao normal. Vi, nos olhares das pessoas ao meu redor, uma cobrança sobre o meu comportamento. Pareciam crer que a morte do meu pai era insignificante para mim. Se elas soubessem como era a nossa relação, talvez não pensassem assim. Talvez entendessem que eu estava em estado de choque. Não havia sentido em cobrar coerência no meu comportamento. Ainda mais depois do que eu havia passado. Qualquer psicanalista entenderia isso. Talvez eu precisasse de remédios. Depois que consegui me recompor, pedi a Dona Helena que me explicasse tudo. Ela contou que veio trazer os pães que meu pai havia encomendado. Bateu à porta, mas ninguém atendeu. Ela ouviu um disco riscado que não parava de pular, tocando a mesma estrofe, e acabou entrando. Encontrou meu pai caído no chão e ligou imediatamente para o hospital da cidade, mas já era tarde. Ele teve um infarto fulminante. Não havia o que fazer. Completou chorando como se a culpa fosse dela. Tudo aquilo me parecia muito distante. Perguntei para onde estavam levando meu pai. E o policial respondeu que era para o IML. Só depois o corpo seria liberado para o funeral. Quando pensei em pedir para a Dona Helena me ajudar com o funeral, ela já veio se prontificando. A notícia já havia corrido a pequena cidade. Começou a aparecer gente que eu nunca tinha visto. Todos me consolando. Dona Helena se encarregou de fazer um café. O seu pai era um bom homem, de bom coração. Disse seu Pedro, dono de uma mercearia na cidade. Algo parecido disse seu João da banquinha de jornais, seu Antônio Alfaiate e Dona Maria, que dava aulas de música. Foram dezenas de pessoas ao longo da noite. A maioria era composta de velhos clientes. Muitos contavam histórias de como meu pai havia prestado serviço sem cobrar nada, histórias de bom serviço, de preço justo. Muitas vezes, ele atrasou o pagamento de suas próprias contas, mas nunca foi cobrado às pessoas que lhe deviam. De qualquer maneira, muitos foram os que prometeram pagar para mim cada centavo que deviam ao meu pai. Eu apenas sorri em agradecimento. Perto da meia-noite, o pessoal começou a se dispersar. Eu não aguentava mais ficar em pé. Meu dia havia sido puxado. Comecei cortando grama, fui numa festa, toquei para uma plateia, briguei com meu melhor amigo e agora estava chorando a morte do meu pai. Chorando é modo de dizer. Não consegui derramar uma lágrima. Para mim, tudo aquilo era um pesadelo. Queria muito acordar. Dona Helena veio me dizer que já havia providenciado tudo. O enterro seria na tarde do dia seguinte. Léo, você pode dormir lá em casa se quiser. Não precisa, Dona Helena. Quer que eu durma aqui com você? Agradeço sua gentileza, mas a senhora não precisa se preocupar. Eu vou ficar bem. Mas obrigado. Depois que todos foram embora, eu me tranquei no quarto e me deitei. Queria dormir logo para ver se acordava do pesadelo. Pensei que seria fácil dormir, mas eu estava enganado. Eu ainda estava acordado às 4 horas da manhã. O que havia acontecido na festa não tinha mais importância. Só pensava no meu pai. Será que ele sofreu? Por que ele morreu? O que eu faria sem ele? Em algum momento durante a madrugada, eu fui vencido pelo cansaço.